Diz assim o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo número 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Amado Mestre, Deus deste lugar, te exaltamos e glorificamos, Deus de Israel, por este momento maravilhoso, por esta oportunidade que nós temos, Deus, de proclamar, Senhor da glória, Pai, o teu poder neste lugar, Senhor. Papai amado, eu rogo a ti agora, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor da glória, que paira sobre este lugar, Senhor, agora, Senhor de toda a terra, Pai, fale aos ouvidos, aos corações das vidas que aqui estão, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Espírito de Deus, fala, Senhor da glória, ao meu coração, à minha mente, Senhor, que eu seja tomado agora por ti, meu Senhor. Fala, Senhor da glória, Pai, a tua igreja, glorifica o teu nome através desta palavra, Senhor. Enche-nos com teu poder agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu sei que tu me ouves, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, essa semana aconteceu algo muito interessante, né, comigo. Os irmãos sabem, eu trabalho com internet, né, faço sistemas para internet e também faço alguns trabalhos específicos de algumas pessoas que me pedem, tudo relacionado à informática. E tem um pastor, né, ele é ali da região de Campinas, um pouco para cima da região de Campinas. E ele sempre me pediu que eu elaborasse estudos bíblicos para que ele pudesse ministrar através de PowerPoint, né, de uma ferramenta visual que existe, né, da Microsoft. E eu executei diversos trabalhos para ele em diversos anos, né, em relação a diversos assuntos. E dessa vez ele me contactou, fazia tempo que ele não me contactava, e ele me pediu para eu fazer uma apresentação para ele em relação a um assunto, né? E o assunto era a identidade de Cristo, né? Ou melhor, o tema que ele passou, né, dizendo assim: você sabe, né, se você realmente tem a identidade de Cristo? E desta vez ele não me pediu para elaborar, ele me passou um trabalho pronto, me passou um estudo pronto. Eu creio que foi elaborado por ele, e eu comecei a desenvolver o trabalho para ele, como sempre eu faço, só que dessa vez pegando um material pronto. E comecei ali a observar algumas coisas, a observar assim algumas abordagens que ele dava, e aquilo me incomodou muito, porque a minha visão espiritual, de acordo com tudo que Deus tem me ensinado durante os anos de vida que eu tenho na presença do Senhor, algumas coisas que ele abordou ali são coisas que deveriam ser abordadas de forma diferente. São coisas que ele deveria tratar de forma diferente, porque eu creio, né, que aquilo que ele abordou, né, a forma como ele abordou, poderia trazer assim confusão e dano à vida espiritual das pessoas. E uma das coisas que ele abordava ali é que as pessoas elas não deveriam valorizar o Velho Testamento da Bíblia. As pessoas não deveriam olhar o Velho Testamento e considerar com que esse Velho Testamento fosse algo importante para elas. Deveriam sim olhar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala, né, abertamente a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, e que veio e deu ali, né, a vida, deu a sua vida a nós, e deu grandes ensinos e tal. E ele falava a respeito da identidade de Cristo, e ele falava, e a abordagem também que ele dava ali em relação à identidade de Cristo, é que as pessoas deveriam entender que elas têm a identidade de Cristo. Outra coisa também que eu acho que ele deveria abordar de forma diferente, e eu estou orando, porque provavelmente eu vou entregar segunda-feira para ele o trabalho, eu estou orando para poder achar uma forma de dizer isso para ele. Né? E aí Deus falou muito comigo. Deus me falou assim algo bastante importante, eu penso, porque o Velho Testamento, através do Velho Testamento, que é, né, mais da metade deste livro maravilhoso, do livro santo de Deus, né, nos mostra e nos fala e nos ensina a respeito de Deus. Nós vamos conhecer Deus lendo o Velho Testamento. Nós vamos conhecer o coração de Deus lendo o Velho Testamento. Nós vamos conhecer o poder de Deus lendo o Velho Testamento. E nós vamos entender também que Deus, em todos os livros do Velho Testamento, profetizou a respeito de Jesus, falou a respeito da vinda do Messias, falou a respeito da vinda do Espírito Santo de Deus, ou melhor, da vinda não, da graça maravilhosa de termos o Espírito Santo de Deus, né, derramado sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, algo que era ali exclusivo de reis e de alguns profetas. Deus profetizou e falou aquilo que iria acontecer, tanto em relação ao Filho de Deus, ao Filho dele que já estava ali com ele, criou, participou do Velho Testamento, apareceu a Abraão, apareceu ali a Manoá, pai, né, de Sansão, apareceu em diversas outras oportunidades, sendo enviado por Deus, para ali, apareceu a Jacó, para, né, trazer uma mensagem viva e eficaz da palavra do Senhor. E nós temos que compreender e entender, irmãos, o valor de cada palavra que Deus nos traz neste livro santo e maravilhoso. Eu considero que aquilo que ele falou é um grande erro. Ou aquilo que ele está ali mostrando naquelas, que supostamente irá mostrar naquelas transparências, é um grande erro. Por conta daquilo que é importante toda a igreja, todo o povo de Deus conhecer. E o Novo Testamento mostra Jesus, é óbvio. O Novo Testamento apresenta Jesus, mas apresenta Jesus, né, porque Jesus também é Deus, porque Jesus recebeu toda a autoridade de Deus, porque Jesus recebeu ali autoridades em relação a determinadas coisas que ninguém jamais terá. Mas nós devemos olhar para Jesus e receber dele muito mais do que a salvação, porque a mensagem que Jesus pregou nesse mundo foi muito maior do que talvez as pessoas possam imaginar. Uma das grandes lições que Jesus nos deixou foi a submissão. Jesus foi um homem extremamente submisso a Deus. Jesus não se importou com seus sentimentos, Muito pelo contrário, como ele é homem, os seus sentimentos tentaram dominá-lo. Mas Jesus, né, não se deixou dominar pelos seus sentimentos. Antes, o Senhor Jesus buscava em Deus o controle para os seus sentimentos. Mas antes, o Senhor Jesus olhava para Deus e todas as vezes que ele necessitava de amparo espiritual, ele buscava naquele que poderia ajudá-lo. Ele era submisso, submisso ao Senhor, não considerando ali algum valor que porventura a sociedade pudesse ali estabelecer como um valor importante. Porque você sabe, os sacerdotes, eles eram homens respeitados ali, naquela nação, naquele momento. Mas Jesus Cristo, ele resolveu mostrar ali, que mais importante do que o status, mais importante ali do que um suposto respeito da sociedade, mais importante era fazer cumprir a palavra de Deus. Mais importante era pregar o verdadeiro evangelho, era pregar a verdadeira palavra do Senhor, não se importando ali com os valores daquele mundo, muito pelo contrário. Jesus quebrou paradigmas, Jesus ali foi contra a sociedade em relação a alguns rituais que eles tinham, porque Jesus sabia verdadeiramente a obra que ele tinha que fazer neste mundo. Muitas pessoas não se sujeitam às coisas que são de Deus. O ser humano é terrível. O ser humano é terrível. E eles, a todo instante, procuram, procuram através, das suas atitudes malditas, muitas vezes, se afastar de Deus por conta de interesses pessoais. Eu sempre olho para Deus e busco em Deus oferecer ao Senhor um sacrifício verdadeiro a Ele, oferecer a Ele algo verdadeiro da minha vida a Ele, e aquilo que é verdadeiro para Deus é verdadeiro a todo instante, não pode mudar, no decorrer da semana, não pode mudar no decorrer do dia ou no decorrer de meses. Se nós temos que oferecer o melhor para o Senhor, o melhor é hoje, amanhã e depois de amanhã. Não é hoje e amanhã eu ofereço o melhor para o meu trabalho, amanhã eu ofereço o melhor para a minha família, amanhã eu ofereço o melhor para o fulano de tal. Nós devemos oferecer o melhor a Deus, o melhor a Deus, a todo instante, a todo momento. É isso que nós devemos ser, verdadeiros em relação a Deus. Verdadeiros em relação ao Senhor, mas muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso. Não estão se sendo submissos ao Senhor, estão se colocando, acima daquilo que Deus deseja para as suas vidas, estão se colocando acima daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como sendo importante. Deus é importante para você? Eu creio que é. Como é que você tem demonstrado que ele é importante para você? Como é que você tem demonstrado que ele é importante para você? Porque eu creio, irmãos, que nós devemos ser verdadeiros. Esses dias eu falei aqui, não lembro que dia, que eu jamais preguei nesse púlpito aqui algo que eu não acredito. Eu jamais preguei algo aqui que eu não acredito. Tudo que eu falo aqui, eu acredito. O que eu não acredito, eu não falo. Porque eu estaria mentindo. E nós devemos ser assim, irmãos. Na nossa vida também. Nós devemos poder oferecer a Deus aquilo que é verdadeiro de nós. Não, durante alguns momentos, uma falsidade espiritual, porque eu penso que você pode estar achando, por exemplo, hoje nós louvamos, adoramos a Deus aqui, e talvez você tem ali exposto a Deus algo, mas veja, né, essa exposição ela não pode ser, né, durante 30 minutos aqui apenas, essa exposição ela não pode ser num momento de culto apenas que você separou, né, é como se você virasse uma chave, agora eu sou adorador, e virou a chave do adorador, né? Depois, né, acabou o culto, você vira a chave, né, agora eu sou um adorador mais ou menos, né? Aí chegou outro dia, você vira a chave, agora eu sou extremamente fiel a Deus, agora eu sou mais ou menos fiel a Deus, você virou a chave de novo. Não pode ser dessa forma. Os ensinos que Jesus nos deixou, eles têm que ser seguidos. Você ouviu aqui hoje a irmã Rosana ministrando a respeito da obediência, da necessidade de obediência, né, do povo de Deus a Deus. E quantas vezes, irmãos amados, essa obediência, ela está claramente, cabalmente sendo ali negligenciada e as pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas não estão conseguindo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Estão seguindo o homem ao invés de seguir a Deus. As pessoas não estão conseguindo, né, entender que nós temos que obedecer e obedecer a Deus. As pessoas não estão entendendo que não é uma opção, é uma obrigação. E depois vem o resultado. E Satanás é astuto, porque basta para o diabo roubar a tua salvação, para ele tá bom. Você pode ser rico, você pode ter muitos carros, muito dinheiro, muitas casas. Se ele roubar a tua salvação, tá bom, cumpriu o papel dele. Fez aquilo que é o grande objetivo dele, que é o quê? Te levar para o inferno. E as pessoas estão, muitas vezes, indo para o inferno, ricas, cheias de dinheiro. As pessoas estão indo para o inferno com um carro zero quilômetro. As pessoas estão indo para o inferno, né, cheias de alegria neste mundo. Cheias de gozos carnais, né, deste mundo. Estão se satisfazendo. As pessoas estão se satisfazendo, né? Estão ali se enchendo de alegria com a alegria mundana, estão se enchendo de alegria com seus bens, estão se enchendo de alegria, estão se enchendo de alegria com as coisas que têm, com o fruto das coisas que têm, estão entristecendo a Deus. Que jugo maldito, que mentira satânica Satanás tem pregado às pessoas, né? Que frieza espiritual, né, está acontecendo no meio do povo de Deus. E as coisas estão caminhando. E vai acontecer como nos dias de Noé, conforme Jesus falou. Como nos dias de Noé. Noé dizia, vai vir o dilúvio. E as pessoas tiravam sarro dele. Vai vir o dilúvio. E as pessoas faziam chacota com ele. E veio o dilúvio. Só quem estava na arca, eu imagino, só quem estava na arca foi salvo. Eu imagino o desespero daqueles que estavam fora da arca. Né? Devemos olhar para isso. Devemos nos importar com isso, com a nossa saúde espiritual. E entender que o nosso gozo neste mundo, sem a alegria de Deus, é fraqueza. O presbítero Cristiano ministrou aqui um versículo bíblico, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está triste contigo, você é fraco. Você é extremamente fraco. Se Deus não está alegre contigo, você é um alvo. Acho que nem é alvo, mas acho que já é, né, posse daquele que quer destruir a tua vida. Né? Como nós podemos... Se Deus falou que a alegria dele é a nossa força, como é que nós podemos entender que nós vamos resistir a este mundo tenebroso não alegrando a Deus? Como? Não é possível. Não é possível, as pessoas não podem ser tão cegas espiritualmente ao ponto de entender que vai estar tudo bem. que vai estar tudo bem e que as coisas serão todas maravilhosas na minha vida se Deus estiver triste comigo. Não vai tudo bem, não. Vai tudo muito mal. Vai tudo muito mal e muito mal mesmo. E você tem que saber disso. Jesus nos ensinou que nós devemos ser homens de oração. Homens de oração. Eu, às vezes, irmãos, às vezes eu olho para a igreja, e não é essa igreja aqui, porque eu já participei de, não de muitas igrejas durante a minha vida espiritual, mas de algumas igrejas. E a gente olha para a igreja e a gente observa quão triste é o homem dentro da igreja. Aqueles que deveriam ser ministros de Deus, cabeças do seu lar, instrumentos espirituais para a sua casa, oram pouco. Aqueles homens que deveriam ter a autoridade de Deus na sua casa e na igreja, são pessoas frias, sem unção. Você sabe o que é um homem sem unção? Você conhece um homem sem unção? Um homem sem unção é frio. Um homem sem unção não fala, né, e não age segundo o coração de Deus. Não consegue, porque não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Um homem sem unção é um homem que não conhece Deus. É um homem sem o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes isso está acontecendo na igreja? A gente olha para as mulheres, uma bênção. Olha para os homens, pouca bênção. Aqueles que deveriam ser os instrumentos usados por Deus para abençoar e abençoar vidas com autoridade, expressas e explícitas de Deus, estão delegando as suas esposas, estão transferindo as suas esposas a unção, estão transferindo as suas esposas a oração, estão transferindo a sua esposa o esforço de estar na presença de Deus, estão transferindo. Não pode dar certo, irmãos. Não pode dar certo. É completamente equivocada essa atitude. Jamais dará certo isso. E veio um peso muito grande sobre as mulheres, que são instrumentos de Deus e serão instrumentos de Deus. Mas vem um peso muito forte, um jugo muito forte, e às vezes as mulheres sofrem por isso, porque o jugo é muito forte, porque o jugo é muito pesado para estar sobre os ombros delas, e elas, no discernimento do Espírito Santo de Deus, sabem disso, e lutam, e lutam, e lutam. Só que é difícil a luta, porque existe o erro e o engano. E quantas vezes as forças das mulheres também são poucas durante essa luta terrível, por conta do peso do jugo, e fraquejam algumas vezes. E fraquejam porque são seres humanos e que estão lutando também, só que elas não podem ter um jugo duplo sobre as suas vidas. Não podem. Cada um tem que fazer bem o seu papel, conforme a Bíblia ensinou que tem que ser. E aí as coisas serão perfeitas e plenas em Deus. Se nós olharmos para Jesus, se você olhar para Jesus, e ver todas as repreensões que Jesus deu para os seus discípulos, você vai encontrar ali um subsídio gigante para que você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, orava todos os dias. E algumas vezes na Bíblia nós vemos o tempo que Jesus estava orando, né? 3 horas. Jesus acordava de madrugada, de manhãzinha, e entrava na presença de Deus e orava. E buscava a Deus. Ele era o Filho de Deus. Sempre foi o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele era homem, porque ele tinha que nos ensinar como um homem deve se comportar neste mundo em relação a Deus. Ele tinha que nos mostrar o caminho, ele tinha que nos mostrar como nós deveríamos proceder, ele tinha que ali, né, apresentar a nós o modelo que nós temos que praticar. Às vezes eu olho assim as palavras de Deus, e a palavra de Deus é riquíssima, né? E eu olho, às vezes leio assim os trechos em que Jesus foi esbofeteado. Eu olho os trechos da palavra de Deus onde Jesus recebeu cusparadas no seu rosto. Fizeram chacota com o Senhor Jesus. E ele poderia soprar ali e fulminar todas aquelas pessoas ali naquele mesmo instante. E falar assim, podia ter falado assim, ah é? Vocês querem ver se eu sou Deus mesmo? E fazer que nem ali no livro de Apocalipse, né? A Bíblia diz que em determinado momento, durante a grande tribulação, Deus vai enviar 2 testemunhas. Né? E alguns teólogos dizem que é Elias e Enoque, né? Que foram arrebatados, não morreram. A Bíblia diz que Deus vai enviar 2 testemunhas durante a grande tribulação, quando o anticristo já estiver ali agindo e aniquilando ali tudo que é de Deus. E a Bíblia diz que eles vão ali aparecer em Jerusalém e vão começar a pregar a palavra de Deus e vão começar a falar a verdade sobre Jesus. Aquilo que o anticristo nega, eles vão falar, não, é Jesus o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. As 2 testemunhas que vão pregar, e pregar, se eu não me engano, durante uma semana, não lembro direito o tempo. E a Bíblia diz que em determinado momento, quando ali forem tentar impedir que eles preguem a palavra de Deus, vai sair fogo da boca deles. Vai sair fogo da boca daqueles homens. E eu penso que Jesus podia ter feito a mesma coisa. Vai sair fogo da boca de 2 homens. Por que ele não podia aniquilar todos ali? Porque ele era submisso. Porque ele tinha uma obra a cumprir. Ele foi obediente a Deus. Obediente a Deus, submisso, homem de oração, obediente a Deus. Eu olho para Jesus e me lembro quando Pedro falou que daria a sua vida por Jesus. Você lembra dessa passagem bíblica? Talvez você esteja falando, eu dou a minha vida por Jesus. Talvez você esteja falando, se vier um anticristo aqui hoje, e botar uma faca no meu pescoço aqui, eu não vou negar a Cristo. Talvez você esteja falando que você é fiel, será fiel a todo instante, a todo momento a Deus. Como muitas pessoas têm falado que são fiéis a Deus, que amam a Deus e que são novas criaturas, que são novas criaturas. Quantas pessoas estão fazendo como Pedro fez, agindo por emoção e acreditando que aquilo é verdade, e na verdade, né, não conseguem, durante a sua vida, durante os momentos que têm, nos dias de hoje, a comprovar isso, não conseguem ser fiéis nos mínimos, nas mínimas coisas, quanto mais darem a sua vida, né, por Deus, por Cristo, se fosse necessário, se fosse necessário. As pessoas às vezes olham os missionários sendo mortos nos países muçulmanos, perseguidos. Mas eu penso que para que a pessoa possa fazer uma obra daquelas, ela precisa ter um profundo amor a Deus, entender o seu verdadeiro chamado e saber que um dia aquilo acontecerá, porque Deus revela. Todos aqueles missionários que foram mortos em nome de Jesus sabiam que iria acontecer aquilo. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Todos sabiam que aquilo iria acontecer com eles. Lutaram contra, é óbvio, porque são seres humanos. Oraram, eu penso, intensamente para que aquilo não acontecesse. Mas sabiam, quando foram chamados por Deus, que aquilo iria acontecer. Assim, quando Deus me chamou para a obra dele, ele me disse exatamente como iria ser, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje, ele me disse exatamente como iria ser. Qual seria meu principal dom? O Senhor me mostrou claramente qual seria o meu papel na igreja. O Senhor me mostrou qual seria, né, o objetivo dele em me levantar para a obra dele. O Senhor me revelou tudo o que eu precisava saber. Eu só não sabia como ia acontecer. Eu só tinha medo de como eu ia conseguir fazer tudo aquilo. Porque você é chamado, você não está pronto. Você é chamado e é preparado por Deus durante a sua jornada. Né? Cada momento na presença de Deus, algo novo acontecendo. Mas Deus me mostrou exatamente como iria ser. Claramente, eu lembro até hoje. E tudo está acontecendo como ele me mostrou exatamente. Nada fugiu daquilo que Deus me falou. Todos os detalhes. Às vezes eu me falava, né, do que iria acontecer quando eu estava expulsando um demônio. Deus falou como iria acontecer. Deus me mostrou como seria a pregação da palavra. Deus me mostrou tudo. Deus me mostrou exatamente tudo, 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 tudo. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E todo aquele que entende isso, vai sem a mínima força contrária. Às vezes vai com medo, mas vai. Às vezes vai clamando a Deus, né, para que seja mais leve, mas vai. Porque nós somos obedientes, submissos, porque nós queremos fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Queremos fazer a vontade de Deus acima de tudo. E você, se lembrando de Pedro, você sabe que Jesus falou para ele, ah, você vai dar a sua vida por mim? Você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro foi lá e negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi preso, Pedro foi lá negou Jesus em 3 oportunidades, aí o galo cantou, e a Bíblia diz que Pedro chorou e chorou amargamente por aquilo que ele tinha praticado ali naquele instante. Eu penso que ali foi a chave para algo muito importante que Jesus nos ensinou também. Ser perdoador, né? Porque Jesus se encontrou com Pedro depois, e é como se não tivesse acontecido nada, né? Como se Pedro não tivesse negado ao Senhor, por causa do arrependimento de Pedro, e por causa daquilo que Jesus ensinou, que nós deveríamos perdoar as pessoas que nos causam mal, que nós devemos perdoar, ser perdoadores acima de tudo, para que a glória de Deus se manifeste em nós. E ele, Jesus falou algo muito forte, dizendo, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Não tem chance, não tem chance. Né? E quantas vezes as pessoas estão com mágoas no seu coração, estão ali, né, deixando esse espírito demoníaco, né, que é o rancor, a mágoa, tomar conta do seu coração, ao invés de serem grandes intercessores em relação a esta causa, para fulano, beltrano, ciclano, né, em relação àquele mal que a pessoa praticou, não, estão ali desejando o mal, estão ali, né, querendo que haja ali destruição, ao invés, né, de querer que a verdade brilhe sobre aquela vida e ela se converta e peça perdão a Deus e receba de Deus o perdão, como Pedro recebeu o perdão de Jesus. E nós, às vezes, nos negamos a cumprir a palavra do Senhor. Quantas vezes eu ouvi, irmão, já, e você já ouviu também, eu sei, das pessoas falando assim, pastor, eu não consigo perdoar. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar fulano, não consigo perdoar beltrano. Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? E é muito comum isso na igreja, infelizmente. E a minha palavra é sempre a mesma. Você tem que perdoar. Não é uma escolha. E eu sempre falo assim, né, para a pessoa, que você está, essa barreira que está na sua frente, não vem de Deus. Livre-se dela. Livre-se dela, que é do diabo. Esse sentimento de rancor é do diabo. Livre-se dele. Peça ajuda a Deus, para que Deus possa te perdoar também. Porque nós somos pecadores, né? Se aquela pessoa que te fez mal, que você não consegue perdoar, né? Está em débito com Deus, nós também. Pastor, não consigo perdoar? Já está pecando. Com certeza o olhar daquela pessoa pecou naquele dia. Com certeza alguma palavra que ela falou pecou. Daí Jesus está olhando lá e fala assim, não vou perdoar. Não vou perdoar. Não tem perdão. Porque não há perdão. Daí a pessoa não entende isso. As pessoas, às vezes, elas agem de forma carnal demais, não compreendendo as coisas que são espirituais, que deveria nos motivar a ser melhores. Quando nós olhamos para Deus, as características de Deus, as características de Jesus, isso deveria nos motivar a ser melhores e nos motivar a fazer aquilo que nós não estamos vencendo e conseguindo. E quantas vezes, irmãos amados, e quantas vezes, irmãos, nós temos que olhar para Cristo e falar assim, eu não vou deixar, eu não vou ser perdoado por Jesus jamais, vou perdoar agora aquela pessoa, porque nós somos pecadores, irmãos. Quem não pecou hoje? Quem não pecou hoje? E as pessoas estão ignorando isso, estão se achando perfeitas e apontando o dedo para outra e deixando de lado a palavra. Palavra de Deus. Poderia abordar muito mais aqui, irmãos, mas não vou fazer mais. Poderia falar muito mais sobre Jesus. Sobre aquilo que ele nos deixou como lição. Além de ele ser o nosso Salvador, ele nos ensinou a sermos semelhança de Deus. Semelhanças de Deus. Você conhece o caráter de Deus e o coração de Deus, conforme você leu no Velho Testamento. E você sabe como você deve agir em relação a Deus, para que o caráter dele e o coração de Deus, o coração seja alegre contigo, e o caráter de Deus não te condene, porque Deus é justo e fiel. Em relação à sua palavra. Deus é fiel em relação a quê? A você? Não, em relação à palavra dele. E por conta disso, se você for fiel a ele, a você. Se você não for fiel a ele, também. Porque a palavra dele vai se cumprir sempre. Então a fidelidade de Deus em relação a você, ela é plena. Ou você pecando ou não. Porque vai acontecer aquilo que ele falou. Então ele é fiel em relação à palavra dele. Se ele é fiel em relação à palavra dele, vamos ouvi-la, vamos entendê-la, vamos gravá-la no nosso coração, conforme Deus ordenou ao povo de Israel, quando disse que a palavra dele deve ser inculcada nos filhos. Devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? De dia e de noite. E aí você vai ser feliz. E aí você será parecido com Deus. Obviamente, né? No caráter, na fidelidade, nos atributos que Deus nos possibilitou que nós pudéssemos ser. Semelhantes a Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Porque Ele nos criou para sermos assim. Semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus, Ele nos criou para ser assim. E antes de nós orarmos, Deus deu toda a autoridade a Jesus, né? Por isso que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Deus deu autoridade a Ele sobre a igreja. Deus deu autoridade a Ele sobre a nossa vida. O que Ele disser sobre nós, Deus vai fazer. Se Ele falar assim, esse vai para o inferno. Vai para o inferno. Ele tem autoridade para salvar. Se Ele falar assim, esse vai para o céu, esse vai estar comigo. Não tem quem possa dizer o contrário, né? Conforme diz a Bíblia, só Jesus tem autoridade de abrir os selos. Ele tem autoridade. Assim como Jesus tem autoridade sobre a igreja, sobre as nossas vidas, Deus, Jesus nos concedeu autoridade neste mundo também. Mas não vamos falar desse assunto agora, senão vai muito longe, né? Mas você também tem autoridade, Deus. Você é tão semelhante a Jesus, que até na questão da autoridade, existe algo de semelhança. Obviamente, cada um com a sua característica. Mas até nisso, Deus fez questão de sermos parecidos com Jesus. E é natural, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Deus, que nós somos filhos de Deus, herdeiros também. Fique de pé, eu vou orar por você. Aleluia.